Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo, programa que semanalmente nos leva ao encontro de um antigo estudante da Universidade do Minho a dar cartas fora de portas. Esta semana vamos conhecer o percurso da Cecília Sousa, ela que estudou Engenharia Civil na Academia Minhota. A Cecília vive agora em Luanda, em Angola. Para conhecermos melhor o percurso desta alumna, vamos agora viajar até o continente africano ao encontro da Cecília. E antes de mais, Cecília, deixa-me desejar-te um bom ano 2021 e agradecer-te por estares à conversa connosco e a partilhar esta tua experiência e sobre, precisamente, a tua experiência profissional e internacional. Eu começo por te perguntar se o teu percurso foi traçado já a pensar numa oportunidade internacional ou se Luanda e Angola surgiu ao acaso na tua vida.
Olá, Liliana, desde já também para ti um excelente ano 2021, cheio de realizações pessoais e profissionais, e que este ano seja um ano de mudança, efetivamente, que conseguimos realizar alguns pendentes que ficaram neste ano atípico 2020. Relativamente ao meu percurso profissional, passar pelo estrangeiro, quando entrei na faculdade, Engenharia Civil era um curso próspero, não havia um mercado para a oferta de engenheiros civis, nunca pensei vir a emigrar, não foi com essa perspectiva. À medida que fui desenvolvendo o curso, comecei a perceber que o mercado estava cada vez a fechar-se e comecei efetivamente a pensar em mercados externos ao de Portugal. E a Angola, sem dúvida, foi um mercado que nós falávamos até no tempo de faculdade, eu e outro colega, que um dia eventualmente iríamos trabalhar em Angola, porque tinham condições financeiras atrativas e brincávamos com essa situação, mas longe de mim pensar que efetivamente isso ia acontecer. E aconteceu.
E foi a tua primeira experiência internacional?
Foi a minha primeira experiência internacional. E única para já.
Olha, e neste momento explica-nos lá o que é que estás a fazer.
Bem, neste momento eu estou numa obra bastante grande, com um foco político enorme. É um hospital, o Hospital Sanatório de Luanda, e faço parte da equipa de fiscalização.
Muito bem, um hospital em ano de pandemia é realmente um projeto de enorme importância e relevância, presumo, para o país. E a propósito, Cecília, se me permite, e já que estamos a falar da construção de um hospital, como é que se tem vivido a pandemia por aí?
Como em Portugal, não é? Como nós começamos o confinamento logo a seguir a vocês. Entretanto, a nossa obra parou durante um período, mas como é uma obra política e que tem uma necessidade muito grande de estar concluída o quanto antes, a nossa obra foi prioritária, portanto, eu comecei logo pouco tempo depois a trabalhar e tinha credenciais que me permitia deslocar dentro da província de Luanda, que estava com uma cerca sanitária, para a obra, porque era uma obra prioritária e, portanto, deslocava-me perfeitamente dentro da cidade com essas credenciais. Depois as medidas são exatamente as que estão em Portugal, não é? Desde o uso de máscara, desinfecção de mãos.
E em termos de
Em termos de obra, é lógico que o empreiteiro teve que adaptar toda a construção de outra forma, toda a logística de construção, não é? Os trabalhadores não podem estar todos juntos, começou a haver turnos, começamos a ter que aumentar os espaços para os trabalhadores almoçarem, para os trabalhadores tomarem banho, horários de entrada e horários de saída diferentes, criar turnos, portanto, teve um impacto dentro da construção e depois mesmo até em termos de aprovisionamentos de materiais, os prazos começaram a ser maiores, isso tudo tem impacto no próprio projeto, na execução do projeto, e está-nos a ser bastante aliciante os prazos de serem cumpridos por causa deste tipo de situações, não é? Porque nós não estávamos a contar com esta pandemia e com estas dificuldades que a pandemia acarretar, sendo para mais um hospital, desde equipamentos hospitalares, que este hospital vai ter, porque é construção e apetrechamento, estamos a falar que é um hospital sanatório, ligado a doenças respiratórias, não é? Tudo que é material hospitalar tem um tempo de fabrico bastante elevado agora e a procura é muito maior e o tempo de fabrico ainda aumentou mais, portanto. Todo o aprovisionamento, aprovações de materiais, de equipamentos hospitalares para parte onde obra, teve que ser acelerada para que não derrapasse o apetrechamento, para que tivéssemos o equipamento hospitalar atempadamente para a data de inauguração.
Muito bem, e Cecília, pergunto-te também se já há um prazo para que a obra esteja terminada, dado a importância de um hospital, de mais um hospital, no combate a esta pandemia.
Sim, estamos a falar de junho de 2021.
Ah, portanto, está mesmo para muito
Está
breve.
mesmo para muito breve, e então neste momento todas as equipas estão a trabalhar a 100%, não houve paragens no Natal nem nada do género para efetivamente concretizarmos este prazo.
E julgo que será de enorme importância para a província de Luanda um equipamento desta dimensão, ainda para mais ligado às questões respiratórias no ano em que se vive uma pandemia como a Covid-19.
Exatamente, e o projeto em si. Depois da pandemia, sofreu algumas alterações, tendo em consideração as normas da Direção-Geral da Saúde, relativamente à questão da pandemia, não é? Às medidas de segurança.
O sistema de
Mesmo
saúde
até em termos.
aí, ia perguntar-te só se, para termos também uma noção, se o sistema de saúde aí também já sofre alguma pressão, como está a acontecer agora em Portugal nesta fase.
Eu não tenho essa sensibilidade, mas aquilo que eu te posso dizer é que em Angola eu não tenho o número de casos que Portugal tem. Depois o clima é completamente diferente, não é?
Claro.
Atualmente os casos são bastante poucos, não tem nada
Sim.
a ver com os 7 mil, 10 mil, 10 mil casos que estamos aqui a ter. O que aconteceu foi que em termos sanitários, o Ministério da Saúde preparou instalações para albergar os doentes, os primeiros doentes positivos e tentava controlar a pandemia em si para que não se espalhasse e tentava sempre isolar zonas para que não espalhasse a pandemia. Efetivamente não foi assim tão bem sucedido, mas tomaram as medidas possíveis para que não houvesse a dispersão do vírus.
Sentes que a passagem pela própria universidade e pelo curso em particular te ajuda naquela que é a tua função hoje em dia?
Claro que sim, não é? Em termos técnicos, nós aprendemos bastante no curso de Engenharia Civil e que eu tenho que utilizar diariamente, não é? Desde a verificação de armaduras. Nós temos a cadeira de betão armado, em que nós dimensionamos lajes, pilares, vigas, e depois temos até um exercício que era uma laje que tínhamos que fazer, desenhar as armaduras. E todo o desenho de armaduras, depois eu vou para o terreno verificar o projeto de acordo com os desenhos das armaduras do projeto, e aquilo eu aprendi efetivamente na Universidade de Minho, desde de soluções construtivas, como é que deve ser uma solução construtiva de uma cobertura plana, várias situações, métodos construtivos, qualidades materiais. Qualidade, mesmo até as normas de qualidade que nós aprendemos dentro da Universidade de Minho são postas em prática por parte das empresas que estão a construir e mesmo por parte da nossa empresa que está a fiscalizar, não é? Temos as ISO.
E a perguntar-te também, que memórias guardas desse tempo de estudante?
Olha, ontem conversava com uma amiga minha relativamente a essa situação. Quais eram as memórias que eu tinha? Olha, eu estudei na Universidade de Minho em Guimarães. A primeira coisa que eu me lembro são os jardins da Universidade de Minho. Parece que dá um aspecto de balda, não é? Mas efetivamente acho que tínhamos uns jardins formidáveis, sabes? E quando muitas vezes ia ao bar, via os Erasmus todos a apanhar sol nos jardins. Aqueles jardins são fantásticos. Sabes, desde que eu fui para Angola, comecei a dar valor a pequenas coisas que não dava valor porque tinha-as dado como garantias. Uma delas é os cheiros. Sabes que Portugal tem um cheiro característico maravilhoso. Ah, eu quando aterro em Portugal tem um cheiro maravilhoso. E os jardins da Universidade do Minho, no, na primavera, apesar daqueles pólenes que deixava toda a gente com alergias, tem um cheiro magnífico, um cheiro, pá, incrível. E o Jardim da Universidade de Minho lembra-me efetivamente muito a universidade e a biblioteca em si, porque passava horas a estudar dentro daquela biblioteca, a fazer exercícios e os trabalhos de grupo com os meus colegas. Basicamente são essas as memórias. O BA também, também me lembro de várias festas no BA e de vários enterros da gata. Mas a primeira coisa que me cria alguma nostalgia na Universidade de Minho é o Jardim da Universidade de Minho.
Olha, então, para recordarmos o jardim e a própria Universidade de Minho, sugiro que façamos aqui uma pausa na nossa conversa para ouvirmos um tema escolhido por ti, precisamente sobre estas memórias que tens da Universidade de Minho.
Olha, não há melhor tema do que The Temper Trap, The Sweet Disposition.
Thank you.
ficamos com o tema escolhido pela convidada de hoje. Recordo que a Cecília Sousa se junta ao Alumni pelo Mundo desta semana e temos falado do seu percurso universitário e profissional. Cecília, quando chegaste a Luanda, quais foram as maiores diferenças culturais que tu sentiste?
Olha, quando cheguei a Luanda, só o transfer do aeroporto para as instalações da empresa foi bastante caricato. Imagina que no transfer começa a ver pessoas a venderem no trânsito, não é? Pessoas no meio do trânsito a vender de tudo. Pá, desde saldo de telemóvel, porque dá imenso jeito, acaba-te o teu saldo, tens ali um saldo de telemóvel para carregar, até vê lá espelhos para a casa de banho. Coisas absurdas às vezes, percebes? E então achei aquilo formidável. E ao lado vias também as mamás jungueiras com aqueles baldes, aquelas bacias enormes de fruta tropical com um ótimo aspecto e os bebés ao colo. Ao colo não, às costas, não é? Com aqueles panos africanos, pá, aquelas cores, aquele movimento. Foi logo ali um choque para mim, porque nós não estamos nada habituados a esta agitação, não é? Pode haver agitação, mas é de uma forma mais organizada. É, não vê as pessoas no meio da rua a vender-te tudo e mais alguma coisa. Tá, e depois começas também a perceber que o dia começa bastante mais cedo em Luanda. Para teres noção, às 6 da manhã já tens movimento nas ruas, um movimento bastante grande. E às 18 horas, 18h30, as pessoas já estão mais em casa. Apesar que ao fim de semana... Agora nem tanto, mas no ano que eu fui para Angola, tinhas uns fins de semana bastante agitados, aquela música bastante alto, grandes festas de quintais, grandes farras de quintal, e tu querias dormir e tinhas os teus vizinhos a festejar à grande nas festas típicas angolanas e a música nas alturas a bombar toda a noite e tu não há nada que possas fazer, não é? Pronto.
E é realmente a imagem que nos passa de que são um povo feliz.
Muito feliz. Muito feliz, um povo que vive o seu dia a dia, sabes? São bastante diferentes de nós nesse aspecto, não é?
Aproveitando que falaste um bocadinho do dia a dia do povo angolano, ia perguntar-te como é que é a tua rotina, não neste contexto de pandemia, mas numa situação dita normal.
Bem, olha, o meu dia normalmente começo a acordar às 5 da manhã, às 5h30 da manhã. Equipo-me, vou treinar para o ginásio até às 7 da manhã. Às 7 da manhã chego a casa, tomo um banho e vou trabalhar. Agora, o trânsito em Luanda não se compara ao trânsito dos anos prósperos da Luanda, não é? Portanto, eu consigo me pôr no meu trabalho em 10 minutos e preparo-me bastante rápido. Consigo chegar às 8 horas ao trabalho, mesmo chegando a casa às 7h10 a tomar banho. Porque moro muito perto das instalações da empresa. Se fosse anteriormente, acredito que não conseguiria fazer naqueles anos de grande agitação em Luanda, porque o trânsito era muito caótico.
E conseguiste integrar-te bem na comunidade local? Foste bem acolhida?
Olha, fui. Eu sinto-me bastante bem acolhida pelos angolanos. Tenho grandes amigos angolanos, amigos para a vida mesmo, sabes? E senti-me acolhida pelos angolanos. Eu gosto imenso do povo angolano, mas sem hipocrisia nenhuma, sério, gosto mesmo deles. São pessoas afáveis, percebes?
Fala-se muitas vezes da questão da insegurança. Ainda sentes efetivamente alguma insegurança na rua ou é algo com o qual consegues lidar bem?
Olha, é verdade, efetivamente é verdade essa questão da insegurança. Eu fui assaltada 2 vezes. Uma delas estava dentro do carro, numa fila, isto naqueles anos prósperos de Luanda, estava numa fila de trânsito a mexer no telemóvel. E um miúdo apontou-me para um pneu do meu carro a dizer que estava furado. E eu abri o vidro e ele vai-me logo ao telemóvel, rouba-me o telemóvel. Bem, fui a correr atrás dele, coisa que nunca na vida deveria fazer, à procura do meu telemóvel, e como é lógico, ele correu para dentro do bairro e nunca na vida vi o meu telemóvel. Entretanto, fui outra vez assaltada e foi mesmo mais traumatizante, porque durante algum tempo eu tive muito medo. E acho que hoje em dia ainda tenho medo, sabes? Estava a atravessar, estava a sair do trabalho, era 19 horas, estás a ver, já não é aquela hora de recolher, às 18 horas, 18h30, saí mais tarde do trabalho e estava a passar a passadeira para ir para casa. Veio duas pessoas de moto com capacetes e arranca-me a minha mala. instintivamente puxei a mala para mim, não é? Percebes? E então ele sai da moto com uma pistola, aponta uma pistola e disse que se eu reagisse que não tinha qualquer problema em matar-me. Só que ele era tão trapalhão que a pistola cai ao chão. Eu ainda tive para apanhar a pistola, só que eu pensei, e se eu não conseguir? Bem, então deixo sair a mala, deixo sair tudo. E pronto, mais uma vez fiquei sem mala, sem telemóvel, sem óculos sol, sem dinheiro. Entretanto, por incrível que pareça, eu adorava a mala. E a mala foi encontrada num saco de lixo, num caixote de lixo. Ela é uma mala da Michael Kors, verdadeira, que até valia bastante dinheiro. Ele deitou ao lixo e ligaram-me da TPA, da televisão da Angola. Uma pessoa que encontrou os meus recibos de vencimento dentro da mala, a dizer que tinha a minha mala. Ah pá, fiquei super feliz por ter-me encontrado a mala.
Nitidamente, nitidamente um bandido que não percebe nada de moda.
Exatamente.
Olha, Cecília, do que é que tu sentes mais saudades? Se é que sentes saudades de alguma coisa, mas acredito que sim, de coisas portuguesas, de Portugal. O que é que te faz mais falta aí?
Ah, pá, sem dúvida que são a minha família e os meus amigos. É tipo aquilo que eu sinto mesmo muita falta. Sabes que estamos a 8 horas de distância em termos de avião e as viagens não são tão acessíveis, não tenho uma Ryanair
Claro.
para viajar cá, não é? Para viajar para cá. Sem dúvida que a única coisa que eu sinto falta é da minha família e dos meus amigos. De resto, não sinto falta. Ah, se me perguntares do shopping, claro, às vezes sinto uma falta de um banho de shopping, mas lá já começa a haver bastantes lojas e shoppings, já está bastante diferente a Angola. Luanda, principalmente, mudou imenso. Tenho 8 anos, eu estou em Angola há 8 anos e começas a perceber que mudou bastante o cenário que se vivia há 8 anos atrás, comparado com o atual.
E quantas vezes costumas vir a Portugal matar saudades?
Bem, olha, geralmente vinha três, duas, depende muitas vezes. Acho que, tá, depende. Isto é. Geralmente venho 2 vezes e às vezes há uma que viajo para dentro da África, de outro país africano. Outras vezes venho três e não faço uma viagem para outro país. Depende mesmo.
E a perguntar-te o que é que tu mais gostas em Angola?
Opa, essa pergunta é óbvia, não é? O clima.
Pois acredito, nesta altura não estás como nós, que estamos com temperaturas negativas ou perto disso.
Não, bastante diferente. O clima cá é extremamente agradável todo o ano, todo o ano. Ai, depois tenho sempre ar-condicionado em casa e as contas de energia não têm nada a ver com as contas da energia em Portugal.
Olha, Cecília, vou então sugerir que voltemos à música, desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido ao longo destes 8 anos aí em Luanda.
Olha. Para este tema, escolhi o Matias Damásio, Angola, País Novo. Pá, acho que descreve efetivamente a Angola. É uma música muito, muito, muito gira. A sério. E quando eu ouço, emociono-me, porque vivo em Angola, faz-me lembrar o povo angolano, pá, as vitórias, o sofrimento, tudo aquilo que eles conseguiram conquistar e aquilo que eles lutaram para ter.
Vou contar-vos a história de um povo que tem tudo para sorrir de novo. Vou falar-vos da velha coragem, sacrifícios e muitas viagens. Vou falar do soldado tombado, anulando o sorriso rasgado, do candengue que sofreu calado e do povo que estava cansado. Vou falar desta terra de glórias, nossa Angola de muitas memórias. Vou falar de um povo que quis, finalmente agora feliz. Vou falar desta terra de glórias, nossa Angola de muitas memórias. Vou falar de um povo que quis, finalmente agora feliz. Vou mostrar-vos uma nova terra, agora sem guerra. Angola, do meu coração. Um angolé não se deixa, não vacila a hora essa. Dá-me a tua mão para junto comigo bombar
nossa Angola juntos levantar. Angola. Falar do artista sofrido que pintou 30 anos de guerra. Finalmente hoje tem a honra de pintar anos brancos de paz. Vou falar deste craque Mantorras, dos golaços do nosso aquá. Mano, brincadeira tem hora, paz e alegria aqui mora. Vou falar pra você que migrou na esperança de vida melhor. Olha que o nosso povo te espera, nosso povo te espera. Vou falar do meu povo de novo, sem esquecer nosso craque Saiovo. Vou falar dos palancas negras, os do nono do meu coração. Vou falar do pulá que ficou no gingar desta negra angolana. Pra Europa nunca mais vazou, com a garina do Marçal ficou. Vou mostrar-vos uma nova terra, agora sem guerra. Angola, do meu coração, um angolê não se deixa. Não vacila a hora essa, dá-me a tua mão. Para junto comigo bombar, nossa Angola juntos levantar. Angola.
É preciso continuar a luta por uma Angola cada vez melhor. É preciso amar a pátria e ter Angola no coração. Para ti, angolano, dedico esta canção, porque Angola precisa de todos nós. Viva a pátria!
Vou mostrar-vos uma nova terra, agora sem guerra. Ai, ué, Angola. Um angolê não se deixa. Não vacila a hora essa. Dá-me a tua mão para junto comigo bombar. Nossa Angola junto levantar. Dar-vos uma nova terra, agora sem guerra. Angola, do meu coração.
Regressamos à conversa com Cecília Sousa, ela que já foi aluna de Engenharia Civil na Universidade do Minho e se mudou há cerca de 8 anos para Angola. Cecília, para quem não conhece o país, que sítios é que te sugeres que possamos visitar quando visitarmos Angola?
Olha, portanto, em Luanda, não é que a maior parte dos turistas vão, temos o Mussul, que tem umas praias maravilhosas, tens Cabo Ledo, tem praia maravilhosa também, tens as quedas de Calandula, que são umas das maiores quedas da África, tens o Parque da Kisama, que podes fazer safaris, e consegues já ver bastantes animais. Sabes que com a guerra houve bastantes animais que se foram embora da Angola, por causa da guerra, nomeadamente Angola foi um dos países onde existiam mais elefantes em África, percebes? E com esta questão da guerra, emigraram todos, saíram todos do país, mas já começam a regressar. E nós conseguimos consegues ver elefantes, girafas, macacos, pá. Eu chamo os bambis, mas eles não são os bambis, têm outro tipo de nome mais... que eu não me estou a recordar agora. Consegues ver vários animais dentro do parque. Ainda não consegui ver leões nem chitas, mas dizem que já há leões no parque da Kisama, já conseguiram ver leões. Não sei se já referi girafas. Uhum. Tá. Depois tens o Namibe, tem praias maravilhosas e é assim, super tranquilo. Eu, o ano passado, no ano passado, não, 2020, não, 2019, fui para a Praia da Mariquita, uma praia fabulosa, pá, que não tens rede de telemóvel, não tens nada, estás lá a relaxar, a comer super bem, que a senhora lá cozinha muito bem. E tem praia, uma praia fantástica e um pôr do sol que não se vê aqui na Europa. O pôr do sol africano, efetivamente, é um pôr do sol muito, muito bonito.
E quanto a iguarias, pratos típicos, o que é que já provaste que aconselhas?
Mufete. Mufete, basicamente, é feijão de óleo de palma com banana pão, mandioca, batata doce e depois um peixe grelhado. E por cima, eles partem uma cebola muito pequenina, o tomate muito, muito bem picadinho e com azeite e vinagre, põem por cima do peixe. É muito bom. A sério, o mufete é muito bom. E o feijão de óleo de palma, adoro o feijão de óleo de palma.
Olha, Cecília, já perto do final da nossa conversa, queria que deixasse aqui alguns conselhos que possas ter para quem está a pensar também tentar a sua sorte fora de Portugal.
Tá. Basicamente, eu só vou deixar um conselho, porque é a resiliência, não é? Porque várias vezes tive vontade de desistir, chorei muito também e ligava para casa muito saudosa, mas olhando para tudo para trás, acho que a resiliência foi aquilo que mais eu tive que ter para estar imigrada e conseguir ultrapassar as adversidades da imigração, porque nem sempre é fácil. Ah, mas também não é assim tão mal quanto isso, é sempre bom, evoluímos bastante, evoluímos a conhecer outras pessoas, outras culturas, a sair da nossa zona de conforto, não é? É doloroso, não é? Sair da nossa zona de conforto, mas efetivamente faz-nos crescer bastante.
Olha,
E
e
durante a
diz,
minha
desculpa.
estadia em Angola, saí várias vezes da minha zona de conforto, percebes? E como engenheira civil, sais montes de vezes da tua zona de conforto. Uma mulher tem que andar por várias zonas do país, tu às vezes estás habituada a estar num sítio e de um momento para o outro a tua obra termina e tens que ir para outro sítio completamente diferente, não é? Isto não é fácil.
Claro. Olha, termino perguntando se está nos teus planos um dia regressar definitivamente ao nosso país.
Olha, eu penso mesmo morrer em Portugal. E sim. Sabes, eu não consigo fazer grandes planos a longo prazo. E nós, olha, vês 2020, acho que veio provar a
É
toda a
verdade.
gente que os planos a longo prazo não resultam.
É
Não é?
verdade.
Nós todos tínhamos planos a longo prazo. E depois existe aquela decepção enorme porque não se realizaram esses planos. Então, eu vou vivendo um dia de cada vez, dando o meu melhor e acreditando, tendo fé que irei conseguir chegar ao meu portinho final. Há uma frase muito, muito bonita de José Saramago, e eu quero referi-la, que nós chegamos sempre ao lugar onde nos esperam.
É verdade, também gosto muito dessa frase. Acho que diz muito mais do que aparentemente possa parecer.
Exatamente,
Olha,
é isso mesmo.
terminamos em beleza, Cecília, e resta-me agradecer por estares connosco e partilhares connosco a tua história. Muito obrigada e muita
Muito
sorte por
obrigada,
aí.
Liliana.
Despedimos-nos da Cecília e de mais um programa. O Alumni pelo Mundo regressa na próxima semana com mais uma história e o percurso de um antigo estudante da Universidade do Minho. Para já ficamos com mais uma sugestão musical da Cecília, por isso fiquem por aí, fiquem bem, fiquem com a Rumo. Até quarta.
Thank you.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.